Oi, eu sou o Gabu e esse é mais um episódio do Auto Radio Podcast.
Olga, traga meu pullover. Vamos ao bar dos enxutos. Requebrar o esqueleto. Ai, minha bursite!
Olá, ouvinte fiel do Outrage Podcast. Aqui é o Valese e esse é o Cinquentões no Outrage. Sempre trazendo para vocês discos que acabaram de completar 5 décadas de vida. Os escolhidos da vez foram lançados em abril de 75, mês de nascimento de Pedro Pascal, o pai solteiro mais famoso de Hollywood, da fundação da Microsoft por Bill Gates e Paul Allen, e de O Poderoso Chefão 2 se tornar a primeira sequência a ganhar um Oscar de melhor filme. Não se esqueça que o Outrage está no Instagram e no Twitter com @OutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutrageOutr vindo a gravar conosco, como o Alessio fez nos novinhos do mês passado e desse mês, no nosso grupo aberto no Telegram. O link está sempre na descrição do episódio. Bora lá que tem muita coisa boa nesse mês. Desce a agulha no vinil, Flash Batson! A gente começa com um álbum de estreia, daqueles que levam o nome da banda, Journey. E eu sei que quando eu falo em Journey, todo mundo lembra de Don't Stop Believing, com Steve Perry regurgitando o coração pela garganta. Mas a banda que chegou às lojas em 1º de abril de 1975 era completamente diferente, de corpo e de alma. Primeiro porque Perry ainda não estava lá. E os vocais eram divididos entre o tecladista Greg Rowley e o guitarrista Neil Schon, esse com só 18 aninhos e ambos vindos da banda de Carlos Santana. Na outra guitarra, a gente tinha George Tickner, no baixo Ross Valerie, os dois de uma tal Frumious Bandersnatch, que eu reconheço que eu nunca tinha ouvido falar, fui ouvir o sucesso deles, Hearts to Cry, e me lembrei imediatamente de Uma Guma, o disco mais difícil de defender do Pink Floyd. O baixista tinha passado antes pela Steve Miller Band também. E na bateria o inglês Aislinn Dunbar, que já tinha trabalhado com David Bowie e Frank Zappa. Ou seja, uma galera calejada, apesar de muito jovem. E no som, um rock progressivo raiz. Das 7 faixas, 2 são instrumentais e nenhuma tem menos de 3 minutos, sendo a média maior que 5. O disco saiu pela Columbia e chegou na posição 138 da Billboard. Nada mal para um bando de quase desconhecidos, mas já aviso que não é para todo mundo, não. Na abertura, a gente tem Of a Lifetime, que alterna momentos bonitos de reflexão com passagens de um quase hard rock com vocais bem incisivos de Rowley. São quase 7 minutos, mas nem um segundo de desperdício, na minha opinião. To Play Some Music é mais acessível, obviamente pensada para ser um single, e com teclados que me lembram, sem zoeira nenhuma, gente, me lembram Sai Guarabira. In My Lonely Feeling, Conversation é um blues jazz daqueles para se ouvir sentado sozinho na mesa do fundo do bar. No final, o disco vai te agradar se você gostar de instrumentação e experimentação. Caso contrário, nem tenta, pula pro Journey do fim dos anos 70 e começo dos 80. Mas não dá pra dizer que é ruim não, viu?
Olga, acabaram com a Guanabara.
Mas vamos sair da sombra e rumar pro lado ensolarado da rua. O melhor modo de começar essa jornada é com Toys in the Attic, o terceiro e, pra alguns, o melhor álbum de estúdio do Aerosmith. Joe Perry disse que Toys foi o primeiro trabalho que o Aerosmith fez do zero, já que os dois discos anteriores eram, em sua maior parte, músicas que ele já trazia na bagagem. Isso, somado à maturidade musical da banda adquirida na estrada, resultou na maior vendagem da banda até hoje, mais de 9 milhões de cópias, na posição 228 dos 500 maiores álbuns de todos os tempos da Rolling Stone, e em pelo menos 2 músicas que moldaram o rock and roll, segundo o Hall of Fame do gênero. Elas são a música título, Toys in the Attic, que abre o disco com um riff de guitarra que vai construindo um monstro e desaba no clímax com Steven Tyler derretendo no microfone, e Walk This Way. Embora, no caso, a música que o Hall of Fame está falando é a regravação em colaboração com o Run DMC, não a original. Uma história divertida sobre essa música é que o título foi tirado do filme Jovem Frankenstein, do Mel Brooks, e a letra foi composta depois baseada no nome da música. Uma que eu gosto muito é No More, No More, com a energia típica do Aerosmith, uma coisa agridoce que serve tanto para uma festa quanto para a ressaca no dia seguinte. No total são só 37 minutos, mas é mais de meia hora do puro bom e velho rock and roll. Hora de tomar um fôlego e ouvir uma de cada. Vamos de Mystery Mountain do Journey com sua atmosfera mágica, e do Aerosmith não tem como escapar, e Sweet Emotion, quase zeppelinesca, que abre, prestem atenção, com Tyler tocando um pacotinho de açúcar de padaria, porque ninguém achou maracas no estúdio. Daqui a pouco a gente volta. continua agora no hard rock, pendendo um pouquinho pro lado do heavy. Com os escoceses do Nazaré e seu grande disco de sucesso, Hair of the Dog. Os caras já eram moderadamente conhecidos por Razamanás, que a gente comentou aqui em 2023, mas foi com o sexto trabalho que estouraram de vez pro mundo. E principalmente por causa de uma faixa que não era para estar ali. Love Hurts, o cover dos Everly Brothers que o Nazaré transformou em seu, tinha sido lançado em EP sem muita repercussão e não estava incluído entre as faixas do disco. Mas a sucursal americana resolveu colocá-la no lugar de Guilty, e os caras explodiram a América por conta disso. O que é engraçado, porque eu prefiro muito, mas muito mais Guilty do que Love Hurts. Sim, um pouco pode ser porque eu já estou saturado dessa. Mas o negócio é que a primeira é uma balada ao piano, com Dan McCafferty entregando toda a dor de um cara no fundo do poço nos vocais. Ah, aliás, enquanto eu escrevia isso daqui, agora enquanto eu tô gravando, eu mudei de ideia e não vou mais tocar a música título inteira, como eu tinha planejado no começo, mas o Flashbackson tá tocando ela ao fundo agora, então vocês não vão deixar de ouvir, e eu vou deixar vocês com essa joia no finalzinho do programa. Mas vamos largar as lentas de lado agora, porque o disco é pesado e festeiro, como comprova Changing Times, uma das músicas mais subestimadas da carreira da banda. O groove de guitarra que Manny Charlton, que também produziu as gravações, entrega, é simplesmente sensacional. Outra porrada é Miss Misery, com McCafferty detonando no drive vocal fodástico dele, que Axl Rose tentou emular a vida inteira. Em Hair of the Dog, inclusive, ele me lembra demais o Brian Johnson em algumas passagens. E não tem música mais festeira do que essa, né? O termo Hair of the Dog é uma gíria conhecida. É um diminutivo de Hair of the Dog Who Bit Me, ou Pelo do Cachorro que Me Mordeu. Uma, entre aspas aqui, receita antirrábica do século XIX que preconizava colocar um pouco do pelo do cachorro que te atacou na ferida para não infectar. Aquele velho princípio de combater alguma coisa com a mesma coisa, que enriquece os charlatões da homeopatia faz tempo, né? Acabou virando a designação para aquela cerveja para combater a ressaca no dia seguinte. E vamos combinar, quando vocês me encontrarem num bar, eu explico para vocês a metabolização do metanol em formaldeído e o porquê desse remédio até fazer um certo sentido científico, viu? A letra da música não tem nada a ver com isso, mas o título dela e do disco vieram numa associação de ideias, assim. Primeiro, a gravadora não aceitou a ideia da banda de chamar o álbum de Son of a Beach. Por que será, né? E nem aceitaram depois a substituição mais polida para Hair of the Dog, ou Herdeiro do Cachorro, né? O filho da cadela, o herdeiro do cachorro. Então eles ficaram com o mais próximo possível.
Paz e amor, Olga. Acabou a guerra do Vietnã.
E pra finalizar abril, Bird e os Barbudos. O power trio mais animado do sul dos Estados Unidos, os caras do ZZ Top. Depois do sucesso do terceiro álbum, Três Hombres, eles estavam com a agenda lotada de shows e as cabeças lotadas de ideias. Para acomodar a falta de tempo, resolveram o impasse mexicano da melhor maneira possível. Um lado de canções ao vivo e outro com as de estúdio. Nascia então Fandango, com as seis botas calcadas nos solos de guitarra afiados de Billy Gibbons, na linha de baixo que costura tudo de Dusty Hill, e nas baquetas calmas e poderosas de Frank Beard. O álbum abre com Thunderbird, uma música meio que roubada. Ela era dos Nightcaps, uma banda dos anos 50, mas quando eles reclamaram, o ZZ Top descobriu que eles nunca tinham registrado os direitos dela. Foram lá e fizeram isso antes. Depois a gente tem um dos melhores covers de Jailhouse Rock que você vai ouvir na sua vida e um medley de quase 10 minutos que inclui composição própria, Willie Dixon e John Lee Hooker. Mas eu gosto mais é do lado B, com as seis inéditas em estúdio. A acelerada Heard It on the X, que nunca mais saiu da setlist dos shows. A estradeira Nasty Dogs and Funky Kings, o blues rasgado de Blue Jean Blues e, é claro, uma das maiores obras da banda, Touch. Alguns diminuem em Fandango, principalmente por compará-lo com seu antecessor. Mas eu garanto para vocês, e mostro a 10ª posição na Billboard e o disco de ouro para provar, que esse álbum é tudo o que você espera quando você vai ouvir ZZ Top. Diversão do início ao fim. É isso, ouvinte fiel. Mês que vem tem mais 50ões e no meio do caminho tem muitas outras atrações do Outrage para vocês. A gente fica então com a substituição de última hora Guilty e, para acelerar um pouquinho, de preferência com um bom copo de bourbon nas mãos, Mexican Blackbeard com o ZZ Top encarnando Johnny Cash. Até a próxima.
O volume tá muito baixo.
Isso.
Então.
Então o quê?
Tem que aumentar o volume.
É.
É o quê?
O volume.
Tem que aumentar.
Isso.
Então aumenta.
Tomara.
Vai, levanta.
Levanta o volume. Thank you.
Mais um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!